Agora, na abertura do nosso programa, é com a Fé Comércio, né? Como nós falamos, em campanha por comércio de portas abertas, a Fé Comércio completa 75 anos no Rio Grande do Sul, né? Nesse dia 3 de agosto, uma data significativa, enfrentando um dos principais desafios da sua história no setor terciário. Garantir às empresas o direito de abrir, de realizar negócios, de gerar e manter empregos. Está na linha o presidente da entidade, Luiz Carlos Bom, a quem nós queremos cumprimentar. Presidente, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvinte da Rádio Cacique, de Lagoa Vermelha. É um prazer falar com você.
Da mesma forma, hoje nós temos então uma entidade com 75 anos de atuação no estado do Rio Grande do Sul, presidente.
Sim. Como é que nasceram as entidades sindicais de segundo grau, como se chama? Como é que é isso aí, né? Existe as entidades associativas, que são os clubes, que são cada um cuida do interesse, né? Mas isso é entidades associativas sindicais. Então tem o sindicato, no Brasil existe esse dualismo de sindicato de trabalhadores, sindicato de patronal, empresarial, né? E a gente, então, a federação é uma entidade sindical de segundo grau, uma federação, existe a confederação, como existe a Confederação Nacional do Comércio, como existe a Confederação Nacional da Indústria, e então aqui no Rio Grande do Sul a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo congrega todo o segmento de setor terciário, comércio de bens, serviços e turismo. Ela foi fundada realmente em 1946, ontem completou 75 anos, e está certo isso? Pois é, então foi em 1945 mesmo, algo no pós-guerra, exatamente assim começou. Assim começou no pós-guerra, era o período de Getúlio Vargas, precisava-se reestruturar o Brasil em termos de formação profissional, em termos de qualidade de vida das pessoas, o Brasil precisava se industrializar e nasceu a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, nasceram um sistema S, o SENAC, que nós administramos, e nesse período todo a gente trabalha para no interesse empresarial, no interesse do acordo também sindical entre empregados e empresas, e esse, como disseste aí na entrada do programa, da nossa entrada hoje, nesses 75 anos, o maior desafio da sua história talvez seja tentar manter as empresas abertas, lutar por isso. É o que nós estamos fazendo desde março, quando entrou essa questão da quarentena, da pandemia, do comportamento diferenciado de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um município para outro. E a nossa preocupação sempre foi com essa questão de dizer que o que importa é só a saúde. Sim, importa a saúde e importa também a economia. Sem economia saudável, não tem saúde saudável. Então a gente está nessa campanha agora, mostrando com toda a segurança, não é programa de, não é pressão sobre os governos, não é pressão sobre os prefeitos, nem sobre o governador, mas é muito mais de conscientização da necessidade que se tem de manter o comércio aberto, porque não há evidência de que o comércio aberto aumenta as contaminações. Por que a gente, tanto por que faz a quarentena, o lockdown, falado, fechamento e tudo? É porque isso que pregou lá na origem da China, depois na Europa, de que a parada das atividades econômicas era a coisa mais segura. Que nós estamos para não proliferação da pandemia. Está se vendo a cada pouco que existe uma grande dúvida sobre tudo, que menos se sabe, o que mais se sabe sobre o vírus, o coronavírus, é que se pouco sabe, a cada pouco vai se aprendendo. E se viu que realmente não existe evidência de que fechando, que o comércio aberto aumenta a contaminação. Então a gente fez a campanha em todo o estado para mostrar com toda a segurança, com toda a certeza, para convencer as pessoas de que ir para o comércio é bom para todos. É bom para aquela pessoa que depende do emprego, é bom para quem é empregador e tem que manter a sua empresa, é bom para as pessoas que fazem seus negócios e, em última análise, é bom para o governo também, que arrecada, que o governo não tem dinheiro a não ser de arrecadação dos tributos. E quando a economia cai, cai também a arrecadação tributária e ele também não tem dinheiro para fazer o bem comum ou cuidar da própria saúde. Fazendo uma introdução, era isso aí.
Presidente Luiz Carlos, bom, nesse momento, né, já com mais de 4 meses de pandemia, que avaliação dá para fazer dos impactos que isso vem acontecendo no comércio como um todo?
Olha, o comércio foi o que, neste primeiro momento, é o mais prejudicado, que é o que teve que parar suas atividades. A indústria continua trabalhando, construção civil também, em muitas cidades. O setor primário não teve reflexo, pelo contrário, está indo muito bem a agricultura, o agronegócio. Só que o comércio é o canal de distribuição, é quem acaba largando os produtos lá na mão do consumidor, seja lá na vila, seja lá na favela, seja no grande centro, seja num hipermercado, mas tem que ter um canal de distribuição. Quando isso trava, como foi agora, começa a travar a própria a economia como um todo. Então, a cadeia produtiva começa a se prejudicar. Porque eu tenho dito que essa pandemia, ela pegou especialmente de baixo para cima, fazendo uma comparação, que pegou o informal, pegou os trabalhadores, pegou as pequenas empresas, pegou os pequenos negócios, enfim, ela está sendo... Porque no todo, a gente não vai ter uma queda maior do que pandemia que... crises econômicas que nós já tivemos. Se faz hoje um prognóstico aí de 6% de queda. Vamos lá que dois anos ali, 2015, 2016, do governo Dilma, acumulado 3,5% cada um, já deu 7. Lá atrás, a marolinha do Lula também já deu 9, 8. Então, a gente não terá, em termos de queda do PIB, tão uma destruição da economia tão maior do que já tivemos em pouco, em curto prazo, não muito longo daqui. Só que essa, ela pegou muito exatamente isso que eu falei, o emprego, a pequena empresa, pequenos negócios, pessoas lá da ponta da economia. Então, isso que está sendo muito doloroso, que a gente está sentindo no primeiro momento. Olha só, nós já temos 130 mil desempregados no Rio Grande do Sul, não é só no comércio, mas como todo isso é dado do CAGED. E temos 580 mil contratos de trabalho suspensos pela medida provisória, que virou lei, que pode fazer isso. Então, nós temos em torno de 710 mil pessoas em risco, os que já estão desempregados e os que podem perder o emprego. Isso é muito grave. Sobre esse aspecto, nós nunca tivemos uma crise tão grande. Em números do PIB, não será tão grande, mas sobre essa destruição do emprego, dos pequenos negócios, ela é terrível, nós nunca passamos uma coisa assim. Então, a gente está aí muito atento, mostrando para o governo, felizmente, hoje, flexibilização, ontem, o governo do Estado, o governador, foi sempre em diálogo conosco, sempre preocupado, tentando fazer esse equilíbrio entre manter a economia saudável no máximo possível e manter também o máximo de cuidado com a saúde.
Pois é, já vem agora o governo acenando com essa flexibilização. É nesse período que já estamos caminhando para o final do inverno. Isso pode, de certa forma, favorecer, presidente, uma retomada do comércio? Vai ajudar?
Sem dúvida. É tudo que nós precisamos. A gente nunca podia ter parado tanto tempo. Algumas cidades não tiveram tanto impacto porque os prefeitos flexibilizaram, não foi tão sério o lockdown, mas aqui na região metropolitana é muito sério, é muito grave. Esses números, por exemplo, que eu dei de desemprego, eles estão mais basicamente concentrados aqui. As cidades que têm mais voltado para o agronegócio, para outros tipos de atividade, elas não tiveram esse impacto tão forte. E que bom. Agora, essa retomada gradativa, com a flexibilização. O que o governador cedeu ontem? Não vi o decreto ainda, mas ele falou comigo e eu tenho certeza que vai ser assim. A partir de agora, mesmo em bandeira vermelha, as áreas, as regiões que estão em bandeira vermelha, poderão abrir o comércio de rua, inclusive centros comerciais, ou seja, shoppings, de segunda, de quarta a sábado, das 10 às 16h. Aberto, tranquilo. Na bandeira vermelha, pode utilizar menos trabalhadores. Isso é uma coisa que a gente não concorda, porque só 25% dos trabalhadores. Mas, afinal, para quem tem mais de 3 trabalhadores, quem tem até 3 trabalhadores, pode manter integralmente seus trabalhadores. Agora, tem 4, já pode ficar só com 3. Quem tem 10, só pode ficar com 2,5. 15, 20, pode ficar com 5 trabalhadores. Isso é muito pouco, né? A gente precisa flexibilizar mais, porque senão essas pessoas também serão demitidas se isso não se flexibilizar logo ali em seguida. Então, como eu estou dizendo aqui, nós temos a venda do Dia dos Pais, que é um movimento muito bom, foi uma coisa que eu pressionei muito para que a gente abrisse já no sábado passado, a venda do Dia dos Pais, que é um... Né, esse ano a gente só terá 2 datas até agora, boas, do varejo, que foi o Dia dos Namorados, que foi um que esteve aberto, Dia das Mães já não esteve aberto, aqui na região metropolitana, ao menos. E agora é Dia dos Pais, que é uma boa retomada do varejo. Então, eu quero dizer assim, com toda a segurança, com toda a responsabilidade que a gente tem, de que é seguro abrir e é bom para todos a retomada da cidade. Claro, com todos os cuidados, protocolos, segurança, usar máscara, higienizar constantemente, cuidado. Que a gente já aprendeu do vírus, né? Como é que as pessoas se contaminam? Tanto ouvir, tanto ler, tanto falar, a intensidade da relação com alguém que está contaminado em fase de contágio, ela que vai dizer quanto mais a pessoa é contagiada ou não. Eu tenho experiência de família próximas, com 5 pessoas na família. Uma pessoa ficou muito grave, a outra, que convivia com essa pessoa no mesmo recinto, ficou um pouco mais. A terceira, menos a quarta, e o quinto nem pegou. Então, o que, que foi? É a proximidade, falando com médicos também, a proximidade, a intensidade, você dorme com a pessoa, fica muitas horas no ambiente fechado. Agora, uma passagem rápida, não tem problema se usar máscara. Então, é isso que eu quero dizer. Não sou aqui para dar aula de saúde, né? Mas ouvindo assim, como é que isso está acontecendo, aprendendo com a própria situação que se criou.
Presidente, uma situação que pode acontecer, a gente imagina que a restrição de dias de funcionamento e de horários não tende a levar mais pessoas ao mesmo tempo para os ambientes comerciais? Não seria melhor ampliar o horário e os dias ao invés de restringir esse fluxo?
Mas veja, nós estávamos com restrição total. Ele estava em bandeira vermelha, não podia abrir. Então, agora, mantendo de quarta até sábado, das 4, das 10 da manhã até as 4 da tarde, já é um alívio muito bom, né? A gente espera que isso se flexibilize mais ainda. E por que esse horário restrito de 10? Porque o governador está dizendo que às 7 da manhã, os serviços essenciais, supermercados, outros serviços, eles... congestionariam o transporte público, que é o que se usa aqui na região metropolitana. Realmente pode ser que para muitas cidades não se aplique isso, né? As pessoas vão com o seu próprio carro, vão a pé, mas enfim, é o horário. A gente está comemorando o fato de já ter permitido abrir em bandeira vermelha nessas condições, como eu falei. Eu concordo contigo que é restrito e as pessoas podem se aglomerar. Mas não penso que as pessoas vão sair assim, com tanta intensidade nesse primeiro momento. Até porque as pessoas estão ainda muito receosas e que a gente quer dizer nessa mensagem aqui para a Rádio Cacique de que tem que voltar com cuidado para a saúde.
Bom, aproveitando a sua presença e participação através desse contato telefônico, o presidente Luiz Carlos Bom, nos fala um pouco sobre o giro pelo Rio Grande de 2020, que tem como tema a sociedade pós-pandemia, economia e comportamentos. Nós temos aí uma data já marcada, dia 18 de agosto, presidente.
Isso mesmo. Muito obrigado por lembrar disso, Cláudio. O giro pelo Rio Grande é uma atividade que nós já temos aí quase 10 anos ou mais em ação pelo Estado. São escolhidos 4 regiões, 5 regiões do Estado, a gente fazia uma atividade presencial com até 400 pessoas, muitas vezes, e a gente fazia um encontro sobre economia, cada ano tinha um tema. No ano da reforma da Previdência, a gente falava da reforma da Previdência, a gente falava da reforma tributária, e esse ano, com as restrições da reunião presencial de pessoas, a gente pensou, vai fazê-lo de maneira virtual. Nós teremos aí o filósofo, né, Pondé, Luiz Felipe Pondé, que vai falar sobre essa questão do mundo pós-pandemia com o nosso economista, professor Marcel Portugal, PhD, um economista muito renomado aqui no estado, e ele é o nosso consultor econômico da FEComércio, e esse dia, então, a gente vai ter um grande debate. Debate com um tema, o professor Portugal provocará, além da palestra do filósofo Luiz Felipe Pondé, ele vai provocá-lo com perguntas bastante interessantes. Então, eu aconselho que as pessoas entrem, vai ser online, eu não tenho aqui o canal, mas isso vai ser ainda divulgado. Que bom, agradeço que vocês vão nos dar essa oportunidade de divulgar aí também isso.
Bom, presidente Luiz Carlos Bom, queremos agradecer a sua gentileza de atender a nossa reportagem, nos trazer, então, um pouco da história da FEComércio, dos seus objetivos e, nesse momento de pandemia, dessa medida que vem num momento especial de flexibilização dessa bandeira vermelha, o que vai, com certeza, dar um reflexo positivo e aliviar um pouco desse sofrimento por que passam os nossos empresários e também trabalhadores do setor. Um grande abraço e um bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade, quero lembrar o Sindicato de Lojas aí de Lagoa Vermelha, a pessoa do seu presidente, nosso parceiro aí na cidade que nos representa. Muito obrigado.
Presidente Luiz Carlos Bom, da FEComércio, nesse contato telefônico, foi ouvido hoje aqui no programa Temática. São 9h36. Tua Rádio. Atenção, além dos produtos já conhecidos para a higiene e limpeza do seu lar, a Exalta Distribuidora também dispõe de produtos para